Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Senado anuncia votação da PEC emergencial na próxima semana. Senadores vão votar projeto que criminaliza a prática de furar filas de vacina. Prisão do deputado Daniel Silveira divide opiniões no Senado. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a chamada PEC emergencial deve entrar na pauta de votações na próxima quinta-feira. O principal objetivo é abrir caminho para garantir o pagamento do auxílio aos afetados pela pandemia. Entre outros pontos, a PEC emergencial enviada pelo governo em 2019 prevê a criação de um conselho para avaliar a situação das contas públicas e ainda o estado de emergência fiscal, onde seriam proibidos reajustes a servidores públicos, além da possibilidade de redução de jornada e de salário do funcionalismo. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, anunciou para quinta-feira, dia 25, a votação da PEC emergencial. Enviada em 2019 pelo governo, a proposta tem o objetivo de reduzir os gastos públicos. Segundo Pacheco, a economia a ser feita com a PEC emergencial vai possibilitar a retomada do auxílio.
Essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, antecipou mudanças na PEC, como a retirada de pontos polêmicos, a exemplo do corte de salários do funcionalismo.
O fato é que quinta-feira vem uma PEC nova, uma PEC recauchutada, digamos assim, com as duas anteriores fundidas e provavelmente livrando essas questões mais polêmicas. Mas a gente continua achando que essa não é uma prioridade, você falar em redução de salário.
A PEC emergencial proíbe concursos públicos, reajustes para o funcionalismo e a redução ou isenção de impostos.
O comando das comissões permanentes do Senado deve ser escolhido na próxima semana. Com a eleição dos presidentes, os trabalhos das comissões serão iniciados e os encontros passam a ser semipresenciais. Repórter Bruno Lourenço.
Em 2020, a prioridade dos senadores foi a votação de projetos relacionados à pandemia. Ainda assim, eles aprovaram empréstimos externos e indicações de autoridades em algumas comissões. A ideia é permitir que as reuniões desses colegiados sejam retomadas com a participação de senadores presencialmente ou por videoconferência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, espera que a imunização em massa permita o retorno pleno das atividades da casa. Mas, por enquanto, o procedimento será o mesmo do ano passado.
Prevalece a regra do ano passado do sistema remoto no plenário, a prioridade dos projetos que venham diretamente ao plenário, permitindo que outros projetos possam ser debatidos nas comissões da casa com o início das suas atividades nessas comissões. E, obviamente, com a expectativa e a esperança de que a vacina possa alcançar o mais rapidamente possível toda a população brasileira, todos os senadores, senadoras, os funcionários, colaboradores, terceirizados da casa, para que então possamos voltar à plenitude do funcionamento do Senado.
Furar filas da vacinação contra a Covid-19 e fingir a aplicação do imunizante podem virar crimes. Essas punições já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados e estão sob análise do Senado. Repórter Raquel Teixeira.
Furar a fila da vacinação contra a Covid-19 pode se tornar crime, com penas que variam de 6 meses a 13 anos de prisão. Agentes de saúde que simularem a imunização também poderão ser presos. O projeto já aprovado pela Câmara reúne 18 textos de deputados que tratam sobre o mesmo tema. Aqui no Senado também existem várias propostas de punição para fraudes na imunização contra a Covid-19, como a do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, para alcançar qualquer tipo de irregularidade no calendário de vacinação.
É uma vergonha o que fazem, por isso a gente precisa chamar a atenção. Nós vamos dizer para essa gente, para essa turma egoísta, que eles estão praticando um crime. Por mim é um crime mesmo hediondo, porque condena à morte muita gente que precisa.
Outra proposta determina que essas novas regras devem vigorar até que seja concluída a campanha nacional de combate ao coronavírus.
representantes de empresas de inovação pediram mudanças no marco legal das startups durante consulta pública. A proposta está prevista para votação em plenário na próxima semana. O relator, senador Carlos Portinho, alertou para o risco de o projeto não ser votado caso mudanças sejam feitas, mas se comprometeu a buscar uma solução política. Repórter Roberto Fragoso.
O ponto mais criticado da proposta de marco legal das startups foi o tratamento dado aos planos de opção de compra de ações, que permitem que empregados invistam na empresa, mas tem provocado disputas tributárias e trabalhistas. Vitor Magnani, representante da Fecomércio de São Paulo, explicou que o projeto define essas operações como remuneração, o que será mais prejudicial para as startups do que a insegurança jurídica que existe hoje.
Eu acho que o nosso plano A aqui é alterar esse texto, e se ele retornar à Câmara, eu sei que vai ter todas as condições de também passar o texto lá, que seja um texto que traga segurança jurídica.
Outras modificações sugeridas foram mais incentivos fiscais para quem investir nas startups e o enquadramento das sociedades anônimas no Simples. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, alertou para o risco de um marco legal perder fôlego.
Quero lembrar que se comprar essa briga é longa, essa briga vai derrubar o projeto para a Câmara de Deputados, vamos ter que ter uma briga forte lá e depois teremos uma briga enorme com o governo.
Portinho se comprometeu a buscar uma solução política até a apresentação do relatório no final de fevereiro.
Os decretos que ampliam a permissão para a posse de armas editados pelo presidente Jair Bolsonaro dividem opiniões no Senado. As normas foram editadas no fim da semana passada e geraram críticas de entidades da sociedade civil e de parlamentares. Repórter Pedro Pince.
De acordo com o substitutivo aprovado do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central poderão usar esse dinheiro para alocar, investir, financiar ou emprestar no território nacional ou no exterior. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aponta uma vantagem que o novo marco traria a quem viajar para fora do Brasil.
Hoje, quem sai do Brasil, entra nos Estados Unidos, por exemplo, só pode levar o equivalente a 10 mil reais. E o novo marco prevê 10 mil dólares. Aí em torno de 50, 55 mil reais no câmbio atual. Isso é bom para quem viaja, para quem às vezes quer levar dinheiro e não pode.
O projeto também deixa claro que cabe ao Banco Central regulamentar quem pode ter conta em moeda estrangeira no Brasil e quais são os requisitos. Ao abrir essa possibilidade, futuramente pessoas físicas podem ser autorizadas a manter contas em dólar no Brasil.
Os senadores também divergiram sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira após manifestações antidemocráticas e incitação à violência física contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns parlamentares defendem que houve abuso judicial pelo STF. Outros afirmam que as ofensas foram graves e reiteradas e justificam a prisão. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atentar contra a democracia e suas instituições é gravíssimo, mas prender alguém antes do julgamento deve ser uma exceção. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que a prisão de Silveira ataca frontalmente a liberdade de expressão.
Os excessos verbais não podem ser justificativa para excessos judiciais. Uma conduta que não é de hoje. O Supremo ele vem invadindo competências.
Já o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, parabenizou a corte e disse que o STF tem sido um guardião contra o que chamou de arreganhos autoritários. Para Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a reiteração criminosa justifica a prisão preventiva.
Entendo que a prisão é medida salutar e obediente aos requisitos constitucionais para a prisão de parlamentares. Está presente o flagrante inafiançável.
Silveira também foi denunciado pela PGR pelos crimes de grave ameaça contra ministros da corte, incitar o emprego de violência para tentar impedir o livre exercício dos poderes e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Se condenado, será enquadrado na Lei da Ficha Limpa e ficará inelegível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.